Bom dia, Luma. Vou pegar até o exemplo da Luma nessa manhã. Eu estava conversando com ela, estava comendo uma bolachinha. Eu perguntei, Luma, mas quem pensou em te dar uma bolachinha dessa? Aí ela disse, minha mãe. Sem que ela imaginasse, sem que ela pensasse, a mãe trouxe uma bolachinha muito gostosa para ela. Mas com certeza a Luma não ficou pensando na bolacha. A mãe dela pensou em agradá-la. E nós temos que entender nessa manhã que o nosso Pai Celestial é assim. Nós temos que ser como filhos. Agirmos como filhos. A Luma não ficou preocupada com certeza nessa manhã. Ai, será que vai ter café da manhã para mim? Bom, se tiver café da manhã, o que eu tenho que fazer e prometer para minha mãe para que nunca mais falte café da manhã? Ela não pensou assim. Ela simplesmente levantou e foi e tomou café. Ela simplesmente se comporta como filha. Ela é filha. É direito dela ser educada pela mãe, ser suprida pela mãe. Porque a mãe escolheu que ela viesse a este mundo. E a mãe dela se responsabilizou para com ela. Desde que ela estava no ventre da mãe, a tomar conta dela, a passar junto com ela todas as dificuldades. Isso é um compromisso selado no amor. Assim também é Deus para conosco. Você não tem que fazer campanha de oração para receber de Deus. Você não tem que prometer para Deus alguma coisa para que Ele te supra financeiramente. Porque Ele faz isso porque Ele é seu Pai. E como que eu recebo isso? Quando você começa a confiar que Ele é todo suficiente. Ele é Deus todo suficiente. E Ele quer fazer milagres na sua vida e na minha vida todos os dias. Mas existe uma palavrinha chamada fé. É o nosso comportamento. É a nossa confiança. Eu não tenho que ficar desesperada olhando o mundo. Porque os dias são maus. Muito maus. As coisas não vão estar melhorando para o mundo. Mas a Bíblia diz que nós não temos que perecer junto com o mundo se nós crermos no nosso Pai. Nós não temos que sofrer derrotas de enfermidade, derrotas financeiras. A palavra do Senhor diz, contentai-vos com as coisas que tendes. Nós temos que entender que temos que ter discernimento no Espírito. É muito bom quando temos uma dificuldade e nós pensarmos, ai, se tivesse uma irmãzinha aqui para orar comigo. Ai, se alguém me encorajasse. Ai, se alguém fizesse isso por mim. Só que eu penso um pouco diferente. Seja você essa pessoa que vai encorajar o outro. Seja você essa pessoa que vai se fortalecer e ajudar o irmão a encorajá-lo a dizer, não para de orar, continua, fica firme. Queira ser você essa pessoa que vai encorajar outros que vão estar esmorecendo na fé. Porque a Bíblia é muito clara. Apostasia está acontecendo de todos os lados. As pessoas estão se esfriando na fé. Estão simplesmente não se importando com o pecado. Você não pode ficar indiferente ao pecado. Você não pode olhar para o pecado simplesmente... Não estou nem aí. Não. O pecado destrói. Deus é santo. Deus é santo. Ele diz, sede santos porque eu sou santo. Não chama preconceito aquilo que Deus chama pecado. Não é preconceito, é pecado. É errado. Isso é caminho de morte. E Deus não tem caminhos de morte para nós, Ele tem caminhos de vida. Então nessa manhã, eu quero falar de alguns assuntos que eu vejo de extremo valor para você embasar a sua vida cristã. O apóstolo Paulo, ele não foi apóstolo porque ele quis ser apóstolo, ele se definiu de apóstolo. Se você ler o comecinho de cada carta do apóstolo Paulo, ele diz... Eu, Paulo, apóstolo chamado pela vontade de Deus. Ele foi chamado por Deus para ser apóstolo. Cada um de nós já temos um chamado que Deus nos deu. Não adianta eu querer ser alguma coisa que eu não sou. Eu vou ser infeliz. Eu posso até ser, na minha força, mas não foi para isso que Deus me chamou. Deus tem nos chamado e tem um propósito. E nós precisamos parar de ficar olhando as coisas de maneira aleatória, como se não fosse conosco. Neste momento, enquanto eu falo com você, tem milhares e milhares de irmãos que estão sendo perseguidos porque eles professam o Evangelho de Cristo. Porque eles dizem, eu amo a Jesus, eu sou um cristão. Que eu não me comporto assim porque eu tenho uma fé. Ele se fortalece na verdade. Hoje nós podemos ler Bíblias e temos quantas nós desejarmos. E tem pessoas que estão contrabandeando Bíblias nas fronteiras. E pessoas desesperadas, quando recebem uma Bíblia, choram e beijam e agarram. Porque é a palavra de Deus e elas encontram força naquilo. E nós temos tempo para ler, temos condições de comprar, podemos ir em qualquer lugar, ninguém nos proíbe, não somos perseguidos porque compramos Bíblias. Mas nós simplesmente tratamos com desleixo e dizemos, não temos tempo. Só que eu digo para você, o tempo está acabando. Arrume tempo. Eu não estou amedrontando você. Eu quero abrir os teus olhos espirituais nessa manhã, porque o tempo está terminando. E quando chegar os dias muito maiores e maus do que nós estamos vendo, se você não tiver força no espírito, você vai perecer com todos. Não digo se você não perder a tua salvação, abrir mão dela, por causa da pressão. E não espere chegar o dia mau para você se fortalecer. Se fortaleça agora, ore agora, erga tuas mãos agora, louve a Deus agora. Porque os seus descendentes precisam ser preparados. Porque eu estou partindo, mas eu tenho que preparar a geração que ficará após mim. E nós preparamos, nos posicionando, nos fortalecendo. Eu espero que eu alcance a vinda do meu Salvador. Eu espero chegar a participar do arrebatamento da igreja. E nós temos que nos preparar para isso. Então não espere alguém se fortalecer para te encorajar. Pelo contrário, se encoraje, se fortaleça, ore agora. Para você ser aquele que vai encorajar outros, que vai orar pelos outros. Eu pedi para o Daniel colocar um clipe. É um clipe de um irmão na Rússia em 74, que ele foi perseguido porque ele professou a fé dele em Cristo. Então vamos ver, o que me chamou atenção nesse testemunho é o poder da oração, de intercessão. Talvez você seja um intercessor. Intercessor não é porque eu quero ser, porque eu sou chamada para ser. Então fala que é um relato verdadeiro da luta de um homem que sobreviveu em campo de trabalhos forçados na Sibéria. Então mostra ele sendo algemado, ele indo. É uns 6 minutinhos o vídeo. Preste atenção naquilo que ele fala no relato dele. Isso encoraja você a orar.
A fome continua. Não por alguns dias, mas por semanas, meses, anos. Você não consegue se livrar dela. Outra sensação contínua é o frio incessante. Um frio terrível. Às vezes, eu sentia como se a minha circulação sanguínea fosse parar. Eu estava impressionado com o meu poder de resistência. Porque, sem dúvida, eu deveria ter ficado gravemente doente ou morrido há muito tempo.
Norte da Sibéria. É um lugar muito frio. E olha o que foi que aconteceu aqui. Olha como Deus levanta intercessores por nós. Por aquele que está clamando a Deus e orando. Você não está sozinho, Deus está com você. Ele ouve o clamor do seu coração.
Certa noite, fui atirado numa cela com uma janela quebrada. A KGB estava determinada a fazer um experimento e me congelar. Depois eles diriam: ele quebrou a janela da cela e morreu de frio. Eu me desesperei. Pensei comigo mesmo: Deus realmente me deixou? Fui completamente esquecido e abandonado? Meus anos de sofrimento foram em vão? E no meu desespero, comecei a orar. Normalmente eu orava em silêncio, mas naquela noite eu comecei a clamar a Deus em voz alta: Deus, o Senhor me deixou? Minhas lágrimas brotavam de um coração em total desespero.
Olha, nas Filipinas.
Certa noite eu tive um sonho.
Acordando uma intercessora.
Nele foi me dito para orar por Alexander. Eu não tinha ideia de quem era ele. Mas eu disse à minha igreja e começamos a orar por ele.
Olha o poder da oração.
E naquele momento, senti de repente um calor físico palpável. Não do tipo que vem de um aquecedor, mas quando como uma mãe aperta uma criança com frio no peito e a aquece com a respiração consoladora de compaixão. Era um calor humano muito vivo. Ele penetra você como se perfurasse o seu coração. E de dentro do seu coração brota uma fonte da qual flui a paz. Uma impressionante, maravilhosa e reconfortante paz. Senti um toque muito amável e fraterno. A mão cuidadosa de alguém tocou meu ombro. Eu senti isso de verdade. E esse gesto traduzia as palavras: você não está sozinho. Você não está abandonado. Estamos com você. Compartilhamos do seu sofrimento. O calor era a energia que Deus me permitiu sentir fisicamente, representando o calor da oração na minha pele, no meu corpo. Como se as orações convertessem a energia do amor em energia de calor. A manhã seguinte foi um choque para os meus carrascos. Eles não conseguiam entender. Eu não estava apenas vivo, mas minha temperatura era a mesma de uma pessoa em condições normais. Ouvi um médico dizer a eles no corredor: é impossível. Não dá para explicar.
Cerca de 6 meses depois, recebemos uma carta da Portas Abertas pedindo para orarmos por Alexander. Assim, finalmente descobrimos quem ele era. Já estávamos orando há 6 meses sem saber nada sobre ele. Alexander havia começado um movimento cristão que se espalhou pela União Soviética. Por esse crime contra o Estado, ele foi preso num campo de trabalhos forçados no norte da Sibéria, o local da pena de morte.
Por favor, não se esqueça de mim.
Acontece que muitas pessoas haviam orado por mim.
Portas Abertas.
E fizeram isso exatamente quando eles me libertaram. A oração abriu as portas da prisão. E como diz o Evangelho, libertou os cativos.
Para nós vermos como que é importante passarmos tempo orando. quanto que a oração de um justo tem poder. Isso aconteceu uns 20, quase 30 anos atrás. Ele está vivo, ele não está morto, ele é um dos líderes da igreja na Rússia. Tem levado muitos cristãos, muitas pessoas se converteram ao cristianismo, não só na pregação. Hoje é diferente, o Muro de Berlim já caiu, o comunismo está perdendo a força dele, mas Satanás, ele está usando de leis de países para perseguir os cristãos. E nós temos que entender que não podemos ficar alheios a essas coisas. Não podemos ficar só olhando para a nossa vida, as nossas coisas, simplesmente não nos importarmos, porque isso está se aproximando de você e de mim. Não pense que o Brasil não vai passar por isso. Vai passar. E nós estamos nesta nação. E precisamos orar pelas nossas autoridades, precisamos batalhar em oração. Porque o tempo difícil vai chegar. E se você não tiver um discernimento, não entender que você precisa se contentar com as coisas que você tem, você vai sofrer muito. Então nós temos que nos unir em oração. Então vamos nessa manhã nos atentar para instruções do nosso Pai através das cartas do apóstolo Paulo. Quando você pega as cartas e começa a ler as cartas, ela vai alicerçar a sua fé. Ela vai colocar em ordem a sua vida cristã. Porque você não pode ser um cristão de qualquer jeito. Você não pode ser um cristão de qualquer jeito. Você tem que saber a autoridade que você tem. Que a sua vida não é mais de qualquer maneira. Que existem instruções poderosas nas cartas de Paulo. Eu vou ler, eu vou começar lendo a carta de Romanos. Eu vou deixar para orarmos no final da reunião. Eu quero que a palavra penetre o seu coração. E quando você se unir em oração comigo no final da reunião, você realmente tem o coração aquecido pela verdade do Evangelho. E por favor, nessa manhã, não fique alheio às coisas que o Espírito de Deus quer falar com você. Satanás não é um brinquedo, não é um engano. Ele veio matar, roubar e destruir. E você nasceu nesta geração, como eu nasci nessa geração. E nós temos que preparar a próxima geração para se posicionar em verdade. A comunhão com os irmãos é muito importante. Mas você precisa aprender a ter comunhão sozinho com teu Pai, intimidade com o Pai. Não espere amanhã, comece hoje a ter intimidade. Porque Satanás é muito astuto, ele vai pegando o seu tempo e você vai distribuindo o seu tempo de qualquer jeito, como se eu tivesse que gastar meu tempo. Então eu gasto de qualquer maneira. Você pode sim falar com teus amigos, ter o teu churrasquinho, ter as tuas coisas. Mas você precisa ter tempo todos os dias, lendo a palavra. Por quê? Porque a nossa alma, ela é folgada. E ela vai dar uma porção de justificações para você não ler a Bíblia. Uma delas, eu não entendo. E eu não enxergo direito. Letra pequenininha. Eu nem sei por onde eu começo. Eu prefiro ouvir quando eu vou na igreja. Você vem na igreja uma vez por semana? Uma vez por mês? Você precisa investir em você mesmo. Invista em você mesmo. Seja você essa pessoa que vai encorajar outras pessoas a avançarem. Seja você essa pessoa. Pega comigo Romanos. Paulo escreveu a carta aos Romanos. Paulo não fundou a igreja de Romanos. Outros irmãos fundaram a igreja de Romanos, em Roma. Mas ele era um apóstolo. Qual é a função de um apóstolo? Um apóstolo, ele guarda a doutrina correta. Ele instrui a igreja a ficar firme na doutrina correta. Existe um governo soberano sobre a sua vida. Você tem que entender isso. As cartas de Paulo dão instruções precisas em qualquer época da sua vida. Como você se comportar, Como você educar em relação a casamento, a filhos, a negócios, a tudo. Eu sei que quando você passa pelas ruas de Lins, ou está a minha cidade, talvez você que esteja me ouvindo pela internet esteja olhando a sua cidade. Eu sei que aparentemente as coisas estão indo muito mal, e realmente estão mal. Vai ter um descontrole financeiro mundial, e já está acontecendo, mas vai piorar ainda mais. E as profecias falam que começa tudo na Alemanha, que vai para os Estados Unidos. Então não fique pensando que se você correr para os Estados Unidos e trabalhar lá, vai ser muito bom. Porque as coisas vão piorar muito nos Estados Unidos. Então não fique imaginando guardar dinheiro, vou trabalhar e vou morar nos Estados Unidos, que é perfeito país. Não haverá um perfeito país. Isso é engano. Nós temos que entender que o reino está dentro de nós. E você precisa se fortalecer, porque se você não se fortalecer, você vai perecer. Então não ande por aí olhando tudo e dizendo, tudo vai mal. Você foi chamado para ser um abençoador. Você foi chamado para ser aquele que vai ser coluna firme no meio da igreja e vai ajudar outros a se fortalecer, porque você se fortalece, de que jeito? Orando, louvando, jejuando, adorando, e principalmente praticando a palavra. E aonde você pratica a palavra? No seu casamento. Começa por aí. Não queira praticar com o vizinho, comece na sua casa. Quem você é na sua casa? Quem você é na sua casa? Como filho, como marido, como esposa. Conserte a tua casa, conserte a tua vida. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Você abre a boca e diz que aquilo que você vê não é aquilo que a palavra de Deus enxerga. Você declara aquilo que a palavra de Deus diz. Você não é fraco, você é forte. Você diz para você mesma, eu sou ajudadora idônea. Eu sou uma mulher que tem veste de força. Eu tenho dignidade, eu confio em Deus. A minha casa não perece. É você que vela pelos teus filhos. É você que é o homem, o sacerdote da casa. É você que ora, é você que vigia em oração. É você que estabelece as regras segundo a palavra na sua casa, no seu lar. Existe um papel para o homem, existe um papel para a mulher. E quando o papel é invertido, derrota, desastre. Nós temos que começar a entender e colocar em ordem a nossa casa, a nossa vida. Você não fique empurrando as coisas esperando amanhã, porque amanhã pode não chegar para você. Comece agora, se firma agora. Seja uma mãe segundo o coração de Deus. Seja um pai segundo o coração de Deus. Tenha força para corrigir teus filhos. Tenha força para ser uma coluna firme na igreja. Se você não for corajoso, quem vai ser? Se você não lutar pela tua casa, quem vai lutar? Quem vai lutar? Então Paulo, ele escreveu uma carta poderosa aos romanos. Ele diz, olha, quando ele escreveu essa carta, ele não havia ido ainda a Roma. Ele diz, olha, eu vou chegar aí. Eu não fui ter com vocês ainda, mas eu irei ter com vocês. Ele começa a dar instruções maravilhosas, principalmente porque ele começou a perceber que a igreja, eles começaram a se julgar uns aos outros. Isso é problema. Não julgue o outro se você faz a mesma coisa. Não aponte o erro do outro se você comete as mesmas falhas. Ele começa a dizer, olha, tenha paciência com os débeis na fé. Tem muitas pessoas que não vão ser fortes e corajosas. Mas você pode escolher ser forte e corajoso. Então quando você olha o seu irmão que não é tão forte e corajoso, não fique julgando. Não seja pedra de tropeço para este irmão. Ajude-o na sua debilidade a se manter pelo menos salvo. Dê cobertura a ele, ajude-o. E Paulo fala aqui em Romanos 14, versículo 1. Porque nós não podemos ser pedra de tropeço para o outro. que às vezes você vê o irmão passando dificuldade, você fica tentando descobrir quais são os erros dele, as falhas dele. Aquilo que, falando sobre isso, aquilo que eu mais recebo de pedidos das penitenciárias que os detentos pedem para mim: pastora, manda para mim uma Bíblia de estudo, porque eu quero saber muito, muito de Deus, eu quero pregar a palavra. Manda uma Bíblia de estudo para mim, pastora. Aí eu sempre respondo a mesma coisa. Ele tem o melhor ajudador do mundo, chamado Espírito Santo. Não existe Bíblia melhor, de estudo melhor, do que aquela revelada pelo Espírito Santo ao teu coração. E tem um jeito de você descobrir a revelação da palavra, passando tempo orando no Espírito Santo. Porque tem muitas Bíblias de estudos que estão erradas. Teólogos escreveram de maneira errada. Pensamento natural, carnal, científico, não é de Deus. E você pode fazer o outro tropeçar lendo aquilo. Eu tenho sim Bíblias de estudo, mas eu nunca leio os estudos dela. Eu ocupo, geralmente, são os anexos. São os vocabulários, quando eu quero descobrir uma palavra. As concordâncias bíblicas, isso eu ocupo. Rodapé das Bíblias, eu não leio. Porque isso pode ser pedra de tropeço para mim, porque eu tenho um professor chamado Espírito Santo. Só que tem o seguinte, que tem que ser uma boa aluna, disciplinada, que vai para a escola do Espírito Santo. E não ser aquela aluna que mata a aula, que nunca vai, que nunca aparece. Então, aí é problema. Se você é uma aluna assim, então você tem problema. Você não vai para a escola do Espírito Santo, você não aprende com ele. Você não passa tempo orando no Espírito. Você não dá tempo para ser ensinado, ensinada pelo Espírito de Deus. E para ensinar alguém... Como que você consegue ensinar uma pessoa que fica o tempo todo inquieta? De um lado para o outro na sala de aula? Impossível. Ele não senta para ouvir a instrução. Ele não ouve a instrução. Você tem que sentar e ouvir a instrução. Porque você tem um chamado. Então, nessa manhã, eu espero estar falando para pessoas que estão se posicionando para serem ótimos alunos do Espírito Santo. Pessoas que vão gastar tempo com Ele, lendo a palavra, orando no Espírito. Que não vão gastar tempo com aquilo que não tem valor nenhum, que vai passar e acabar, que é engano. Inclusive, na sua vida financeira, você precisa ouvir a instrução do Espírito, para não gastar em coisas que não têm valor nenhum. E quando chegar às vezes uma dificuldade, você tinha um recurso, mas você gastou inutilmente. Nós temos que ouvir e fazer. Porque é tempo de você investir no reino de Deus. É tempo de você investir no reino. A sua vida, o seu tempo, os seus recursos financeiros. E o dia se chama agora, se chama hoje. Hoje você investe. É hoje que você investe. Em você mesmo, no seu tempo, orando com seu recurso financeiro, com a sua vida. Porque nós precisamos entender que somos irmãos, é uma família. Que é o nosso Pai Celestial que cuida de nós. De graça, tudo já foi feito, Jesus morreu por você e por mim. E nós temos que ajudar os nossos irmãos a avançarem, a não perder aquilo que eles estão tendo de Deus. Então ele fala aqui, no versículo 1 de Romanos 14. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Discutir opiniões, contendas, brigas, divisões, partidarismo. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come. O que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Ele estava falando aqui porque haviam judeus convertidos No judaísmo, eles guardavam dias, guardavam, não podia comer essa carne, não podia comer aquilo, não podia comer determinados alimentos. Estavam chegando na igreja, aceitando a Cristo. Aí chegavam aqueles radicais e já queriam dizer, você tem que comer, você não pode comer, você come ou não come. Ficava aquelas brigas. E a essência da salvação, que era Cristo, não era preservada. Ficava no legalismo, em contendas, discussões de leis. Paulo está dizendo, para com isso. Se teu irmão aceitou a Cristo e ele vai comer e ele ora antes de comer, não fique rindo, escarnecendo dele. Respeite o coração dele. E você que come sem orar das refeições, não fique julgando aquele que ora. Não julgue no seu coração. Não fale contra ele. Não ridicularize, não escarneça. Se ele quer guardar um dia, se ele veio com todo aquele ensinamento errado, tenha paciência com ele. Vai empurrando para a verdade. Aí Paulo continua dizendo, quem és tu, versículo 4, que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé, ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Defina o que você crê. Pega comigo o versículo 10 de Romanos 14. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôrdes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Todos nós somos livres. Você quer vir? Venha. Não julgue o outro que não veio. Lembra, tem pessoas que não vão ter força, mas tenha força você. Lembra, se posicione você. Porque se você se posicionar na sua casa em oração, você vai ser uma bênção para a sua casa, para os teus filhos, para o teu marido, para o teu emprego, para o teu patrão, para a tua empresa. Porque você está orando, porque você tem discernimento, porque você abençoa as pessoas, porque você é essa esposa, você é esse marido, você é esse filho. Então, isso é importante. Olha o versículo 14, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Se você vai num lugar, e você sabe que se você está numa festa e tem um irmãozinho que acabou de se converter e naquela festa todo mundo está bebendo e é o primeiro lugar que ele chega, você sabe que se você pegar aquela taça de vinho ou aquele copo de cerveja, você não vai perder a tua salvação. Você é coerente. Só que se você sabe, se você pegar aquele copo, você vai escandalizar o teu irmãozinho. Então não beba. Não beba. E se for necessário, nunca mais beba. Não seja pedra de tropeço para o outro. Tenha sabedoria, amadureça, cresça. Saiba morrer em prol do outro, para que Cristo viva em você. Guarde teus filhos. Eu achei fantástico o John contando aqui, quando ele veio, o John, amigo do Alan, dizendo que ele treina crianças no futebol. Tem uma escolinha, ou ele é professor, não entendi direito. Eu sei que ele é um treinador numa escola infantil. E tem uma música, tipo uma música de guerra, que as pessoas, os jovenzinhos, as crianças, os meninos cantam. E é como um incentivo para entrar em campo. Só que essa música tem muitos palavrões, muitas coisas que não são legais. O que ele fez? Contratou um DJ, disse: olha, muda a música para mim, coloca o ritmo, tira isso, isso, isso. O filho dele ouve sim a música, mas não ouve palavrão. Não ouve coisas indecentes de malícia. Ele guarda o filho. Você é o protetor do teu filho, da tua filha. Eu achei fantástico. Ele deixa, porque nos Estados Unidos é muito caro ter uma escola cristã. Então ele tem uma vida que ele poderia ter melhor, um carro melhor, uma casa melhor, mas por causa das crianças, porque ele quer que os filhos estudem numa escola cristã, onde os professores são cristãos, onde as crianças são ensinadas sobre missões, a ofertar, a amar o outro. Então ele paga uma escola mais cara. Ele guarda os filhos dele numa doutrina correta, num ensino correto. Os filhos nem sabem disso, porque são filhos. Ah, mas não é a escola mais inteligente. Não estou atrás da escola mais inteligente. Estou atrás que os meus filhos nasçam de novo precocemente. Estou atrás de lugares onde os meus filhos são guardados na sua pureza. Não são machucados no seu coração, nas suas emoções. É disso que eu estou atrás. Mas para ser assim, tem que ser forte e corajoso. Não é para qualquer um. Estou desafiando você a ser forte e corajoso. A guardar teus filhos, tua casa em oração, em postura. Se tiver que abrir mão, abra mão. Mas seja firme. Porque as cartas de Paulo é a base da nossa vida cristã. Aqui tem tudo para você. Crescer saudável, forte, firme. Porque você não está isento dos ataques de Satanás. Não pense que você está isento. Não pense porque você não está aqui na frente de um trabalho, você está isento. Não. Satanás está atrás de todos nós que estamos desejando viver a verdade do Evangelho. Atrás da verdade nos nossos corações. Ele continua dizendo, versículo 16, não seja, pois, vituperado, quer dizer, não fique censurando, não fique afrontando o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Está dizendo, não fique afrontando teus irmãos, não fique censurando teus irmãos. Não estão tendo as mesmas práticas e força que você está tendo. Você é forte na fé? Amém. Isso mesmo, continua firme para ajudar os débeis na fé. Mas não fica afrontando-os. Não fica empurrando-os, porque você sabe que ele vai cair. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não vem da sua fé genuína, firmada na verdade, é pecado. Não vamos ser participantes de coisas que não convêm àquele que é justo, àquele que é um cristão. Não compartilha de coisas que não são boas. Se você sabe que ir naquele lugar, os teus filhos, a tua esposa será exposta a piadas indecentes, a cenas indecentes, por que você as leva? Por que você vai? Ah, mas é meu melhor amigo. O teu melhor amigo é Jesus. Porque na hora do vamos ver, fica sem dinheiro para você ver. Cadê o teu melhor amigo? Fica sem graça. Entra em depressão, vê se alguém vai te chamar para ir para algum lugar. Porque você fica muito chato, está depressivo, não faz mais aquelas piadas. A gente não ri mais com você, porque quando você bebe, você fica muito engraçado. Quando você bebe, você fala tantas coisas engraçadas, a gente ri, se diverte com você. Por isso te convidamos para as festas, ou você não descobriu isso ainda? Que te chamamos para as festas porque você fica muito engraçado. No dia que você não ficar mais engraçado, ninguém vai te convidar para as festas. Teu melhor amigo é Jesus. Porque na hora do vamos ver, quem fica com você é tua esposa, é teu marido, é teus filhos, não são teus amigos. Você não descobriu isso ainda? Que na hora do vamos ver, é sua mãe que está lá te ajudando. É teu pai que está lá te ajudando. Não é teu amigo. Não é teu vizinho. Que na hora do vamos ver, é teu filho que vai te acudir. É tua filha. É tua esposa. E nós temos que andar nessa verdade, porque os dias não são bons. Então, enquanto você tem força, ora. Enquanto você tem força, se posiciona em fé, guardando a sua família, a sua casa. Olha o versículo 1 de Romanos 15. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. A Bíblia diz que não seja para edificar. Pega Romanos 16 comigo, finalzinho de Romanos. Ele começa a dar umas admoestações. No finalzinho da carta de Romanos, Paulo começa a falar umas coisas bem interessantes. Romanos 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Não fica discutindo opiniões. As pessoas, os irmãos, estão se afastando de doutrinas corretas e causando complicação e divisão. Se afaste deles. Não foi para isso que Deus te chamou. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas, engana o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Pega Filipenses comigo. Nosso Deus é bom e tem nos chamado para um compromisso, para a responsabilidade de quem somos nele. Você é filho, você não tem que andar preocupado, sobrecarregado em relação ao que está acontecendo ao teu redor. Você entra no teu quarto e você ora. Ao invés de você ficar reclamando, murmurando, falando que não convém, vá para o teu quarto e comece a orar, louvando ao Senhor: Pai, eu não dependo de homens, eu dependo de Ti. Eu oro pelas autoridades do meu país, Senhor, eu oro para que baderneiros não estejam destruindo o meu país. Que esse espírito de baderna, Pai, seja barrado pelo poder do Teu Espírito. É assim que você ora. Você não se une com baderneiros para destruir pessoas, uma nação. Você ora pelas autoridades se posicionando. Você ora para que as pessoas estejam elegendo pessoas corretas, com o coração voltado a Deus. Porque o diabo vai usar as leis de nações para oprimir as pessoas. Olha a Coreia do Norte, o que acontece com aquele país onde todo mundo é obrigado a adorar o imperador. Onde é um país fechado, comunista, oprimindo o povo que está morrendo de fome. Existem cristãos que estão lá, na Coreia do Norte, arriscando suas vidas para proclamar o evangelho e salvar pessoas. Ore pelas nações perseguidas. Se envolva com a igreja. Não fique alheio aos acontecimentos da igreja, do que está acontecendo sobre o país, sobre nações inteiras. Porque está tudo escrito na Bíblia. Jesus não nos enganou. E nós temos que guardar a nossa família, nossa casa, nossa nação com as nossas orações. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, daquele que diz, mas não é. Porque a circuncisão hoje é feita no nosso coração, no nosso espírito. Não só em práticas de obras mortas. Fique atento a pessoas que andam em práticas de antiga lei, legalismo, que querem ganhar de Deus através das suas práticas. Não entendem que tudo já foi dado, já foi feito. Você é filho de Deus, Ele cuida de você, Ele não é irresponsável. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Paulo falando dele mesmo. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E será achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ande na fé que você tem. Ande firmado nela. Ande firmado na sua fé. Não tenha medo. Tudo já foi feito. Você é abençoado nele. Não ande preocupado e sobrecarregado com as coisas. Não ande desse modo. Mas pelo contrário, entra no seu quarto. Erga tuas mãos e comece a adorar a Deus, a louvar a Ele. Você depende dEle. Ele é o Deus que supre todas as tuas necessidades. É Ele. Se agarre nele, confia nele. Seja forte para ajudar os outros que são débeis na fé. Que não tem a fé que você tem, que não anda segundo você anda. Ajude-os, não fique criticando-os. Pelo contrário, os ajude a avançar nessa fé. Porque o nosso Jesus breve voltará. E que você esteja pronto para ir, firme, ajudando outros a se posicionarem nessa verdade. Amém?